continue com Escala Brasileira.
Ô Sérgio, vamos falar um pouquinho só agora, nosso papo está chegando já para os últimos minutos, mas eu queria falar um pouquinho de parcerias. Você tem na tua trajetória e na trajetória do Duossad parcerias memoráveis, assim, né? Yo-Yo Ma, grande violoncelista, a gente tem também Paquito de Rivera, né? Instrumento de sopro, enfim. E tem também, por exemplo, o do Yo-Yo Ma chegou também a ganhar a Grammy, né? Com o álbum. Esse é o Obrigado Brasil? Esse álbum você participou dele, né? Efetivamente,
sim.
Assim, nos arranjos.
A gente teve em vários discos com ele. Aliás, a gente tem um que chama Viva Brasil, que é um disco, que é um EP, não saiu em forma de CD, né? Mas essa gravação existe, chama Viva Brasil. É um projeto do Yo-Yo Ma com a gente e a Cass Stott, tem um percussionista com a gente. Esse é um trabalho que a gente fez e que eu gosto muito. E o Obrigado Brasil, ele aconteceu depois do Soul of the Tango, né, que é um disco que ele fez em homenagem ao Piazzolla, que foi o primeiro projeto que a gente fez juntos. E o Obrigado Brasil tem dois discos até, tem um disco que foi feito em estúdio e tem um disco que foi feito live, um concerto no Zangle Hall, acho que foi. Então, não sei, é um negócio que a gente gostou muito e ficou muito amigo, né? Mais recentemente, eu fiz enquanto estava rolando a pandemia, né? Uhum. Eu fiz um projeto que eu achei muito bonito, assim, que é chamado The Walls, né? Os muros, né? Que representa um pouco os muros que existem no mundo. E na época era uma crítica, aquela ideia louca do Trump de fazer um muro aqui entre os Estados Unidos e o México. Então são cinco movimentos, né, que falam do muro chinês, né, depois o muro de Adriano, lá, do Hadrian Wall, depois o muro de Berlim, e os vários muros que tem lá no Middle East. Né, e termina com a última peça, é o chamado No More, Não Mais Muros, né, que tem claramente música mexicana ali dentro. E o solista disso é o Yo-Yo Ma. Você pode encontrar isso no YouTube. Eu chamei mais de 60 violonistas espalhados pelo mundo. Tem os asiáticos, tem os europeus, tem aqui americanos com sul-americanos. E ficou uma história muito bonita. É um negócio que foi muito bem feito do ponto de vista sonoro e do ponto de vista visual também.
Legal. E é interessante. A gente podia ouvir, então. Eu vou escolher uma dessas peças aí para a gente, sim, ouvir na sequência. Para quem está escutando, a gente ter noção desse trabalho e traz um pouquinho da ideia da música engajada também, né, Sérgio?
Sim,
porque
claro.
O artista, ele não tem como se esconder ou então não se manifestar, porque a arte ela é uma intenção, né? Então...
Exatamente. Eu acho que tem uma certa receio, digamos, dos músicos. É difícil você veicular ideias abstratas através de música. Você veicular qualquer ideia através de música. Né? As pessoas falam mais e, por associação, acabam convencendo o ouvinte que aquilo tem uma ligação com a ideia que eles estão querendo exprimir. Mas tem efeitos sonoros que realmente remetem ao que você está querendo dizer. Né? Por exemplo, um grande exemplo disso são os planetas do Gustav Holst. Né? Pô, é aquilo, né? É tanto aquilo que foi copiado várias vezes por outros, né? Quer ele falar de Marte, bota aqueles blocos sonoros que ele fez na música dele, né? Que transmite aquela ideia. Eu acho que música tem um poder muito grande, né? De convencer realmente as pessoas, de reforçar uma ideia. E você tem toda a razão, concordo.
Escala Brasileira hoje conversa com Sérgio Assad. Sérgio, vamos falar aqui por último, voltando a uma questão técnica que eu acho legal, porque a gente tem muito ouvinte também que se interessa por essa questão mais de estilo, composição e também de performance no instrumento. Você tem uma... Acho que quem ouve tua música fica muito, muito, muito evidente a questão das cordas soltas. Eu acho que nos seus arranjos. E isso, tecnicamente, dá uma fluidez, né? Talvez, de passar de um momento da música para outra, sem perder, talvez, a continuidade. Eu, pelo menos, tenho essa sensação. É mais ou menos por aí. Como que você trabalha isso, talvez, num arranjo mais clássico, não sei, mais... Música mais que talvez não use tanto, não sei. Você pensa nisso quando te ouço.
É isso mesmo. Eu acho que o violão está no seu maior potencial quando você está aplicando uma mistura das cordas ali dedilhadas, pisadas, com corda solta. Isso uma corda solta tocada, ela tem uma certa energia. Quando você começa a pisar nessa corda, vai diminuindo um pouco dessa energia. Né? Claro que você pode compensar tocando mais forte, mas o ponto de vista da vibração do instrumento é onde ela está no seu ápice. Né? Então, usar a corda solta é uma coisa que facilita muita coisa também. Né? Facilita saltos, facilita um bocado de coisa. Mas eu uso mais ligado ao ponto de vista sonoro, realmente, do ponto de vista da reverberação do próprio instrumento. Né? E, claro que tem certas tonalidades que não te permite fazer isso. Então, você vai acabar sempre caindo naquelas tonalidades tradicionais do violão, realmente, que todo mundo escreve em mi, em lá, em ré, em dó. Ninguém vai escrever em fá sustenido, né? O ré bemol. Isso aí é uma coisa que não tem. Agora, as pessoas não podem esquecer também que existe a coisa do capo. Você quer tocar em ré bemol, você pega e vai usar um capo. Você bota você quer tocar em Fá maior, você bota um capo na primeira casa, se bem que Fá maior não está muito ligado ainda aos tons do violão, né? Mas você quer Fá sustenido, bota um capo ali na segunda casa e toca em Mi maior ali, pô, escreve tudo em Mi e pronto, você tá suando em Fá sustenido, né? O violinista clássico, ele tem resistência, né? Ah, se eu botar um capo, parece que eu não sei tocar. Acho que tem uma coisa assim.
Que é um auxílio,
bobagem,
né?
Isso. As pessoas, por exemplo, que fazem o flamenco, não tem problema nenhum com relação a isso. Né? Eles colocam logo o capo ali e soa muito lindo. Né? Eles tocam tudo em lá. Tocam um lá maior, faz um lá frígio ali, não sei o quê. Mas é bacana. Pô. Eu toco ali si, toco em dó. Soa muito bacana, eu acho. A gente tinha que perder essa bobagem.
É um preconceito, né? De talvez usar uma técnica dessa vá te diminuir como performance, né?
Existe, essa coisa existe. Até o orgulho de você ter escrito uma coisa em Fá sustenido. Eu, por exemplo, escrevi o Ricardo Gaglien uma série de prelúdios. E eu fui até o máximo que eu acho que dá para você fazer sem comprometer muito a tua habilidade de passear por cordas soltas. Porque quando você chega ali, a partir do quinto, sustenido, aí tá acabando, não tem mais corda solta, acabou. E você precisa de uma ou duas ali, pelo menos, para te ajudar um pouquinho.
A gente chega ao final de mais uma Escala Brasileira, que hoje teve a presença de Sérgio Assad, violonista, compositor, arranjador, um dos integrantes do Assad, junto com o irmão dele, o Odair Assad. Foi um prazer conversar com ele, acho que quem está em casa também gostou muito do nosso papo. O Escala Brasileira vai ao ar toda quinta-feira às 11 da noite, com reapresentação no domingo às 7 da noite, e na madrugada de terça-feira, às 3 da manhã.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.